Mulheres Elétricas, com Carol Gilberti.
Olá, pessoal. Aqui é a Carol Gilberti, da coluna Mulheres Elétricas. E hoje a gente vem trazendo em pauta um assunto que faz parte desse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, para discutir um pouco o movimento de conscientização contra a depressão e o suicídio. Então, para isso, eu vou chamar minha convidada de hoje, que é a Samantha Lopes. Ela é especialista em assuntos conexos com a diversidade e também relacionados ao universo da mente humana, com a questão da depressão e do suicídio. Além de ser a coordenadora de uma agência de live marketing especializada na criação e realização de eventos, incentivos e trade. Samantha, que quantidade de atividades, hein? Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la aqui em Mulheres Elétricas. E vamos então para esse papo maravilhoso e com tanta informação importante para esse mês de setembro. Bem-vinda.
Oi, Carol. Gente, um prazer estar com vocês. É muito bom poder trazer um pouco dessa discussão. Eu sei que geralmente o mês de setembro aí o mundo todo está falando sobre essas questões, né, de valorização da vida, de como que a gente pode apoiar as pessoas para que elas não busquem essas escapatórias que ferem tanto, que machucam tanto. E é muito importante trazer isso para esse contexto da diversidade, onde os grupos que estão mais invisibilizados, mais vulneráveis, acabam trafegando, né? Acabam estando mais concentrados. Basicamente, o que a gente tenta fazer num trabalho mais ativo junto a esses grupos é justamente promover diálogos, né? Promover conexões, porque são as conexões, é o falar, é o poder estar entre pessoas que ajuda a superar as dificuldades. Eu vou me audiodescrever bem rapidinho. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos curtos com algumas luzinhas douradas. Hoje aqui eu tô utilizando uma blusa de lãzinha, porque tá um pouquinho frio aqui em São Paulo, numa cor goiaba, que eu adoro cores bem ativas assim. E eu uso brincos de argola dourados com uma pedrinha, porque eu adoro pedrinhas e coisas brilhantes. Então espero aí que o nosso papo também seja aí bem energético, energizado e que traga aí um pouquinho de inspiração para que as pessoas valorizem e superem esses momentos. Gratidão mesmo aí, Carol, pelo convite.
Poxa, Samantha, eu que agradeço, ainda mais nesse desafio, né, que é trazer uma leveza, se é que existe, né, isso para um assunto que é tão sério, né, e tá tão pertinente aí, inclusive agora nessa época de pandemia, né, que muitos dos números subiram, né, ao redor do mundo. Inclusive a gente vai trazer alguns dados aqui sobre esses números, mas a questão é realmente entregar para os ouvintes, né, um conteúdo, uma informação sobre a seriedade de um assunto que está em voga, né, e precisa desse alerta, precisa, né, desse olhar mais atento, e nesse caso, ouvidos mais atentos, né, para a gente poder ter as informações corretas, né, de orientações, a conscientização e até mesmo de como podermos ajudar essas pessoas, né, e de darmos dicas valiosas aí de como perceber se alguém está precisando mesmo de ajuda, se está passando por algum problema, né, para que não chegue a esse momento tão extremo, que é por isso que a gente traz o Setembro Amarelo como o mês da conscientização. Então eu que agradeço você estar aqui trazendo essa leveza para esse bate-papo, toda colorida, né, e toda enfeitada aí com seus brincos e sua energia maravilhosa. Então, queria começar, Samantha, pelos números, né? Para a gente contextualizar aqui os ouvintes em relação a eles. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, até mesmo dos Estados Unidos, as tentativas de suicídio entre meninas de 12 e 17 anos aumentaram 26% durante o verão deles, né? Ou seja, junho lá de 2020, e 50% durante o inverno, que no caso aqui nosso seria o dezembro, né, de 2021, em comparação com os mesmos períodos de 2019. Na sua opinião, você acha que o aumento desses números é atribuído à questão da pandemia?
Carol, eu acredito que a gente tem alguns cenários aí que precisam ser levados em conta, principalmente as questões culturais, né? Nós não havíamos passado recentemente, desde o advento da internet, ou seja, desde que o mundo ficou conectado aí nesse processo, por um período tão longo de isolamento social, né? Na Europa, nos Estados Unidos, muitos lugares passam por períodos durante o ano onde, pelas questões climáticas, eles ficam impossibilitados realmente aí de uma convivência mais social. Então, invernos rigorosos, períodos em que eles passam por algumas alterações muito fortes, e que aqui no Brasil, não tão forte, mas nós também temos em algumas regiões algumas questões, como, por exemplo, as cheias nos rios, na parte dos moradores ribeirinhos e tudo mais. O que tem sido detectado, principalmente aí nos estudos que são feitos junto às comunidades e aos grupos, né? É que o isolamento aparentemente reduziu o número de denúncias, no sentido de pessoas estarem comunicando que houve aí essa tentativa. Então, antes isso era muito feito pelas escolas, pelos educadores, e aí com esse processo do isolamento, esse número de informações diminuiu, porque houve um afastamento aí dentro das escolas. Porém, o que tem se percebido é que também houve um aumento nas violências e microviolências utilizando a internet. E isso é um dado que tem gerado muita preocupação ao redor do mundo, não apenas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mas inclusive eu tive a oportunidade de fazer um trabalho no começo do ano com educadores dos Estados Unidos e do Japão. E também no Japão isso tem acontecido, principalmente até com crianças um pouco mais novas, tá? Então a pandemia, ela escancarou um quadro que vem se agravando ao redor do mundo, infelizmente, apoiado pelo advento da internet. Então, o cyberbullying tem se tornado algo difícil de lidar, porque ele acontece às vezes em grupos de WhatsApp, ele não acontece somente nas redes sociais, e nós aí pudemos acompanhar, inclusive entre adultos, na verdade, né, durante todo esse processo, um aumento, né, nessas violências e até processos de linchamento, de banimento, né, que é o tal do cancelamento. Então, a internet, se por um lado, a meu ver, eu enquanto educadora considero uma ferramenta de inclusão, de conexão, porque ela permite, por exemplo, que eu tenha numa sala, durante uma oficina, um workshop, pessoas do Brasil inteiro e até de fora do país assistindo uma conversa, participando, respondendo, interagindo. Por outro lado, ela também tem sido utilizada por esses grupos mais jovens para promover a exclusão, para promover o bullying, para promover todo esse tipo de violência que hoje está sendo inclusive propagada pelos próprios filmes. Aqui no Brasil nós tivemos alguns adventos aí, o ano retrasado nós tivemos, por exemplo, aquela questão da MUMA, né, que estava levando inclusive crianças pequenas a suicídio. Então, se por um lado a internet ela tem essa questão mais democrática e que permite que a gente estude e busque outras informações, infelizmente ela também acabou se tornando uma ferramenta aí que vem alimentando esses ciclos de violência. E nós, enquanto educadores, enquanto pessoas que estamos acompanhando tudo isso, estamos tentando fazer um trabalho de conscientização também através da internet, né? Então, não é apenas você identificar que ela é utilizada desta forma, mas é você também trabalhar com esses jovens e com essas crianças para que eles comecem a utilizá-la como um outro tipo de ferramenta. E aí é extremamente importante que as pessoas mais próximas desses jovens estejam mais atentas ao que está acontecendo no celular e nas redes sociais desse jovem. Muitos, infelizmente, têm na internet, na televisão, meio que uma babá eletrônica. Nós sabemos que, principalmente nos Estados Unidos, é uma questão cultural, inclusive, eles passam muitas horas, né, conectados em jogos, em atividades online, e infelizmente nem sempre a família tem essa possibilidade de estar acompanhando tão de perto. Então, por conta disso, acaba se abrindo um espaço, né? E esses jovens, eles estão numa faixa etária, e isso é ao redor do mundo, tá, gente? Não é uma coisa específica dos jovens aqui no Brasil ou o que seja. É uma fase de formação, né? A gente está ali construindo a identidade, é uma fase de muita insegurança, porque você é velho demais para algumas coisas, novo demais para outras, e você está se construindo, você está se identificando, você está tentando entender como é que você vai ser quando crescer. Então, esse processo, ele é extremamente doloroso, né? E geralmente é um processo que o jovem se afasta da família, porque ele quer gerar essa independência, ele acha que ninguém tem que ficar dando opinião muito no que ele está fazendo. Mas justamente é uma fase também aonde a falta de afeto, a falta de diálogo, a falta de alguém para você sentar, conversar e tirar dúvidas, e que geralmente isso era antes, né, muitas vezes suprido por professores, por educadores ou por colegas mais velhos, e que durante a pandemia se perdeu um pouco. Então, eles estão assim num momento em que eles estão muito navegando sozinhos. E, infelizmente, não dá para a gente ficar pensando que todo mundo tem uma índole voltada a querer construir e fomentar boas relações. Infelizmente, nós ainda temos uma cultura muito voltada à competição, muito voltada à crítica, muito voltada a transformar o outro em alvo de bullying, e isso acaba prejudicando. Inclusive, recentemente, vários seriados, né, foram lançados na Netflix, por exemplo, falando sobre esse assunto. Então, tem sido um assunto que precisa ser pautado com mais seriedade, que precisa ser discutido com eles em rodas de conversa, que precisa que haja uma conscientização, mas que também as famílias precisam tirar aquele elefante branco da sala e começar a conversar sobre isso, tentarem criar conexões com esses jovens, para que eles tenham essa tranquilidade de poder falar sobre essas dúvidas, sobre essas violências e serem ouvidos. Mais do que criticar e dizer que está certo ou que está errado, é escutar. E aí é um papel muito importante das pessoas que estão com esses jovens, sejam eles quem cuidadores forem, avós, tios, pais, irmãos mais velhos, amigos mais velhos, enfim, para que haja esse cuidado, esse acolhimento, porque neste momento em que a gente vive uma era de fake news, de uma série de exposições prejudiciais, muitas vezes esse momento, né, de estar ali, se sentir tão sozinho, tão isolado de tudo, faz com que eles enxerguem apenas um caminho. E aí é extremamente importante que haja alguém, uma figura que seja uma figura de afeto, que ancore e que permita que essa pessoa possa falar, possa expor as dúvidas, possa ser escutada, possa ser orientada para construções mais positivas, uma leitura de um livro mais positivo, de um filme mais positivo, se envolver em um projeto social. Hoje, inclusive, é possível fazer isso pela internet, prestar voluntariado pela internet. Então, é extremamente importante aí que seja feita uma conscientização. E esse elefante branco, ele tem que sair da sala. A gente precisa abrir um canal de diálogo com esses jovens ou buscar canais, buscar apoio de pessoas que estejam fazendo esse trabalho. E aí há várias atividades acontecendo também online para apoiar, como rodas de conversa e tudo mais. Então, eu acredito que hoje uma das nossas tarefas, usando as redes sociais, é buscar esses grupos de apoio e acompanhar o que está acontecendo junto aos nossos jovens e crianças, porque, por incrível que pareça, também há crianças se envolvendo, infelizmente, nessa prática, e há divulgações ensinando como fazer isso. Então, é muito assustador, porque não é apenas a violência que vem daqueles que agridem, mas também a disposição de informações para que a pessoa possa fazer tanto a autoagressão, quanto a questão de busca por meios de suicídio, quanto à questão de, por exemplo, usar drogas ou bebidas para fazer com que a sua vida aí tenha uma parada mais brusca. Então, esse cuidado todo aí é muito também nosso, né? A gente tem que realmente tirar esse elefante da sala e falar sobre isso. Um outro ponto só, Carol, que eu gostaria de afirmar é que também nós percebemos, através de alguns estudos, inclusive estudos que estão sendo feitos aí pelo IBGE e por entidades que acompanham a questão do desenvolvimento socioeconômico e o IDH, que as pessoas das faixas econômicas com menos mobilidade social também começaram a ter um aumento, né, nesse processo do suicídio por falta de oportunidades. Então, poxa, eu não tenho casa, não tenho alimento, não tenho como ajudar a minha família, perdi o meu trabalho de jovem aprendiz, perdi o meu trabalho de fazer alguma atividade voluntária, não estou tendo contato. E aí, por tudo isso, acaba buscando esse tipo de saída, né? Então, houve aí um aumento, principalmente entre os rapazes, infelizmente com o uso de drogas, com o uso de mortes violentas, como pular de edifícios e tudo mais, e das meninas pela questão da automutilação e autoviolência, e muitas vezes envenenamento e tudo mais. Então, um trabalho muito consciente nesse sentido que precisa ser feito é observar também a depressão, né? Verificar o quanto essas pessoas estão isoladas, estão apáticas, estão silenciadas, estão tristonhas, estão assim, se sentindo impedidas de falar, porque isso acaba também alimentando, né, o comportamento da pessoa que busca o suicídio. Ele sempre se inicia por um processo de silenciamento. E se já é uma pessoa que ela, por natureza, ela é mais silenciosa, ela é mais reservada, é difícil você acompanhar esse processo se você não está ali acompanhando com quem a pessoa está, as interações dela e tudo mais. Então, é um outro cuidado também que a gente tem que ter, porque essa questão de se sentir um peso para a família, ou de não se sentir incluso numa cultura, como é o caso dos jovens indígenas, que, né, têm buscado essa fuga porque perderam essa identidade, perderam essa propriedade, os jovens negros nas periferias aí que têm sido alvo de tanta violência. Então, tudo isso acaba forçando um estado mental em que a pessoa não encontra saída, ela não enxerga outras opções. E aí, nesse ponto, infelizmente, a falta de conexão com a família ou com uma entidade onde a pessoa se apoie para se sentir acolhida e querida no processo faz com que ela também perca esse referencial. Então, eu acho que é um outro ponto importante, né? O afeto nos salva, né? As conexões com as pessoas, elas preservam a saúde mental e a vida. E é isso que nós precisamos, de alguma forma, alimentar. E às vezes não é alimentar com diálogo, às vezes é descobrindo algo em comum que pode ser compartilhado, como fazer uma alimentação juntos, buscar música, descobrir um livro, uma série, enfim, buscar coisas que nos conectem, que criem essas conexões, que nos ancoram, que nos ajudam a perceber que a gente não está sozinho. E que não é essa a única saída, que a gente vai superar, que a gente vai passar por esse momento e que há uma expectativa de melhora futura. Então, tudo isso também precisa ser levado em conta, né? Quando as pessoas olham e começam a achar que não tem mais uma razão para acreditar, começa a ser uma saída, um escape muito mais fácil, porque dói menos. E nesse momento é extremamente importante que tenha alguém ou algumas pessoas onde essa pessoa possa se direcionar e ser abraçada e ser ouvida. Então, também temos que estar atentos nisso, né? A gente está observando, a gente está conversando com as pessoas, a gente está buscando momentos juntos, porque realmente não tem sido fácil esse isolamento. E não é só o isolamento, né? Mas também tudo que chegou com ele, muito no sentido de perdermos perspectivas e não sabermos para onde estamos indo. Isso deixa todo mundo inseguro. E é um momento em que as pessoas têm duas ações, né? Elas podem se isolar nesse sofrimento ou buscar compartilhar. E o mais adequado é eu buscar compartilhar para poder superar.
Nossa, Samantha, você falou tanta coisa importante aqui. Inclusive, eu fazendo a minha própria reflexão dessa geração, né? Eu sou mãe dessa geração que foi a primeira geração que nasceu já dentro da tecnologia, né? Estão chamando essa geração de alfa, né? Meu filho está com 10, a minha mais nova está com 5. E a gente vê que já é uma coisa natural deles estarem conectados. E é um desafio muito grande para nós pais entendermos até que ponto isso faz parte né, dessa geração, da realidade, do dia a dia, até que ponto a gente tem que traçar a linha do limite, né, do excesso, do contato com algo que faz parte da realidade do mundo. A gente vive uma constante culpa por estar deixando demais, ou às vezes deixando de menos. Tem dias que eu me comparo com aqueles pais que falam, não que seja errado isso, mas são questões do que são valores para você, né? Eu não sou a favor da proibição de tudo, porque eu acho que tem coisas que fazem parte da nossa realidade, da nossa era, né? Ou proibir por completo o acesso à internet, talvez seria proibir por completo o acesso à televisão na minha época. E isso não. Isso faz parte de cada geração. Eu acho que a gente tem que. O que você falou em relação à discussão e à conscientização e à educação e trazer à tona, né, esse elefante branco da sala e falar que ele existe e colocar na mesa, A proibição, às vezes, é muito mais fácil do que a gente realmente abordar os assuntos difíceis de serem falados, né? Tem um papel muito forte, muito desafiador, muito desconhecido para nós pais dessa geração. A gente realmente não tem referências anteriores a isso, o quanto que isso influencia no bem-estar e na saúde mental dessas crianças. Então, realmente, a gente precisa que sejam de conselhos, de referências, de guidelines, como se diz, mas eu acho que o diálogo sempre é o caminho certo, sempre é a saída mais segura. É sempre falar sobre, né? E, bom, você falou aqui inúmeras coisas que foram riquíssimas para a nossa discussão, então vamos trazer isso para a nossa prática mesmo. É, você falou muito das raças, né? Dos indígenas, né, dos negros, dos jovens que não, né, que às vezes não se identificam. E eu comecei a pensar, gente, isso não importa, né, se você, de onde você vem, de qual origem, né, de qual família. Claro que tem umas que são, tem mais incidências do que outras, mas eu acho que no final das contas o ser humano, ele quer se sentir inserido, né, ele quer se sentir parte de algo, igual você falou. A gente quer se sentir visto e ouvido, né? Existente em algum lugar, pertencente de algo. Então, como sociedade, a gente tem muita responsabilidade em relação a isso. Eu queria ouvir um pouquinho de você, de como que a gente pode, como pais, como educadores, como amigos e tios, igual você falou, avós, tem tantos, né, educadores aí, pessoas, né, tutores, mas como uma sociedade como um todo, a gente pegando essa abrangência aí das várias esferas que a gente circula, como que a gente pode, de uma forma assertiva, de uma forma objetiva, com afeto, com atenção, ajudar e ter esse olhar atento a esse tipo de comportamento que pode ser um comportamento um pouco fora desse comportamento saudável, onde a gente pode enxergar que aquela criança, aquele adolescente, aquela pessoa não está com a saúde mental talvez tão saudável. Como que a gente pode ter esses recursos para a gente conseguir ajudar cada vez mais pessoas?
Carol, não existe receita pronta, mas existem algumas coisas que a gente pode observar, né? Hoje, por exemplo, existe um projeto que ele é global, foi criado aí pela Organização Mundial de Saúde em 2018 e que visa aí buscar uma redução. Ele se chama Live Life, ou seja, Viva a Vida. E aí ele trabalha com algumas abordagens que eu acho que a gente pode tomar esses cuidados, inclusive em casa, né? Então, por exemplo, uma das abordagens é que a gente observe e limite os acessos a métodos de suicídio, como ter em casa produtos químicos, bebidas, armas de fogo, janelas sem proteção, né? Então, quem mora em apartamentos, quem mora em lugares muito altos, ver que a pessoa está muito isolada ou que ela está dentro de casa, mas que você vai falar com ela está assim, não quero conversar, não olha nos olhos, não aceita abraço, não aceita ficar próximo, não tem ninguém na convivência ali que é uma fonte de afeto, com quem a pessoa se sente à vontade, com quem a pessoa se sente confortável. Tudo isso a gente precisa estar mais atento, né? Observar também se essa pessoa, se a gente percebe, por exemplo, que ela está consumindo muito material ou começando a buscar muitas informações, e aí é um acompanhamento realmente nessa questão das mídias, voltado para essas questões, por exemplo, ah, videogame vicia a pessoa em violência? Não, videogame não. Mas, infelizmente, muitos videogames, eles mostram, né, determinadas abordagens erradas. Eu sou gamer, adoro jogar, já joguei fliperama, tenho um filho de 14 e um de 22, e a gente joga juntos, mas eu sempre estive muito atenta a conversar com eles que virtual não é real e que o que parece muitas vezes na internet prazeroso e totalmente seguro, porque o desenho cai um cofre em cima da cabeça dele, aparecem as estrelinhas e ele está andando no quadro seguinte, não é o que acontece na vida real. Né? Se você pula num desenho de um edifício, cai lá embaixo, faz aquele buraco no piso, no asfalto, e você continua. Isso não acontece na vida real. Então é muito importante que até nos pequenos detalhes, nesse tipo de mídia que a criança assiste, tentar conversar com ela, né? Tentar trazer com esse adolescente, falar, nossa, que legal se a gente pudesse fazer isso no mundo real. Pena que no mundo real não sobra nada, machuca pra caramba. A gente sofre. Então, é tentar trazer nesses pequenos fatos cotidianos, e aí também não é deixar a criança ou o adolescente enlouquecido, ou a pessoa enlouquecida com isso, mas é trazer para alguns momentos esse tipo de conversa, né? Promover também desenvolvimento de outras habilidades. Então, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso, mas sabe quando acaba a energia em casa e a criançada fica um olhando para o outro sem saber o que fazer? Então lá tem um jogo de Uno, tem um tabuleiro de xadrez, tem um tabuleiro para brincar de dama, tem um tabuleiro para jogar jogo da vida, enfim, entretê-los de outra maneira, que eles não estejam só conectados na internet. Ah, mas a criança é sozinha, né? Ela vai brincar sozinha? Sim, existem jeitos de você ensinar a criança a brincar sozinha. Ela pode aprender a fazer marionetes, ela pode aprender a fazer recortes de fanzine, ela pode aprender a começar a montar uma estrutura em Lego, enfim. E ali não é só montar, é contar uma história. Então, vamos tentar aqui fazer um castelo para receber o nosso dragão? O que acontece com o dragão depois que a gente faz o castelo? Alguém vem visitar esse dragão? E aí tentar trazer para essa criança, para esse adolescente, uma contextualização. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar com essa criança para desenvolver esse tipo. Tire uma hora, gente. É uma hora, não é muito. É uma hora do seu dia para cuidar de uma vida que pode simplesmente se esvair porque você não teve essa uma hora para estar com essa criança, com esse jovem ou com essa pessoa. Então, nós precisamos também alocar as nossas prioridades. Nós precisamos cuidar da nossa saúde e de quem está ao nosso redor. Uma das coisas que tem sido colocada pela BNCC, que é uma das leis que rege a questão de formação no Brasil, é as competências socioemocionais. Então, tem sido trazido, essa pauta tem sido discutida no sentido de tornar esse jovem mais comunicativo, fazê-lo participar de atividades onde ele pensa em solução de problemas, porque quando eu penso em solucionar, por exemplo, a fome do mundo, quando eu penso em solucionar, por exemplo, questões de empoderamento que vão tirar as pessoas da miséria, eu saio da minha zona de dor pessoal e vou olhar para uma outra realidade onde tem gente sofrendo muito mais, onde tem gente precisando da minha ajuda, eu me sinto necessário. Então, por isso que eu falei que estar envolvido nesses projetos também pode ajudar. Eu organizo alguns eventos que se chamam Inovatons, eles são totalmente online e geralmente eles buscam esse tipo de finalidade. Você reúne as pessoas durante um final de semana, você traz mentores, pessoas profissionais de mercado, mas você também traz jovens, traz educadores, traz a mãe que está em casa, traz a avó, traz todo mundo para pensar em soluções para problemas reais. Então, recentemente, eu participei facilitando um evento desse com o pessoal de Ouro Preto, chamado Startup Weekend. Foi um final de semana voltado à questão de pensar soluções para melhorar o acesso à alimentação. Então, há muita coisa acontecendo que pode ajudar esse jovem a sair dessa zona onde ele se vê como um personagem isolado e buscar essas interações e, através disso, construir um mindset mais voltado para soluções, para coisas onde ele é protagonista dessa mudança positiva e aonde ele vai se apropriando de um encaminhamento saudável que permite que ele integre com outras pessoas as energias que ele tem para coisas construtivas, para coisas que permitem que ele olhe e fale, poxa, eu de repente eu não estou lá do lado daquela pessoa que está passando fome, mas eu estou pensando num jeito de levar essa solução para tirar a fome daquela pessoa. Então, isso também é importante. E essas competências socioemocionais, que têm sido tão discutidas no ambiente educacional, elas precisam ser fomentadas desde a base, desde ali dos pequenininhos, né? Então, se a gente já vem desde pequeno mais consciente de que o mundo ele padece de várias coisas e que se não houver o protagonismo das pessoas, isso não vai mudar, a gente não toma nenhuma ação. E muitas vezes, essa pessoa que está ali interiorizando esses sofrimentos, ela só precisa ter essa oportunidade de ter acesso a um grupo, de ter acesso a uma discussão, para se colocar como protagonista e para assumir a força que ela tem, a potência que ela tem de construir algo melhor e parar de olhar para si como algo insignificante que está incomodando, às vezes, o mundo, que às vezes estão dizendo para ela que ali não é o lugar dela, que estão dizendo para ela que porque ela é gorda, é negra, é periférica, ela não serve, ela não cabe. Então, assim, essas práticas, né, de gordofobia, homofobia, xenofobia, enfim, todas elas, vem muito nesse modelo de você não está no padrão que eu considero adequado, você não serve, das estereotipagens. E nós temos, através destas ações, através da educação, como trazer essas discussões para a pauta e pensar em movimentos que fazem o movimento contrário. Como é que a gente pode ajudar para que as pessoas superem tudo isso? Então, muitas vezes, são em pequenas ações como essa, de você trazer essa discussão de uma forma contemplativa, vendo filmes, falando sobre livros, até sobre matérias que estão rodando no Instagram e no TikTok, você pode fazer algum tipo de abordagem, abrir esse diálogo. Aqui na minha casa nós temos muitas conversas com relação à questão racial, que é uma questão que nós vivenciamos. Mas esses dias nós estávamos tendo uma conversa sobre a questão das pessoas LGBTQIA+, que são agredidas na rua porque estão de mão dada, né? Então, são dois homens que você olha, eles se identificam como homens, são homens cisgênero, como a gente diz, ou seja, eles estão tranquilamente realizados ali enquanto homens, mas gostam de outro homem. E aí, esse comportamento, eles sofrem ali as penalidades de estarem na rua e serem agredidos. E aí, nós estávamos conversando sobre isso, né? Quem que deu o direito de outra pessoa decidir de quem eu posso gostar? Por que que eu tenho que seguir um padrão de gostar que a sociedade diz que é o correto, quando eu, efetivamente, esta outra pessoa, me sinto bem com um outro comportamento? Então, assim, até que ponto a sociedade tem este direito, né, de me agredir porque eu escolhi diferente? Então, nós estávamos nessa conversa. E, às vezes, essas conversas vêm de uma cena de filme, vêm de uma propaganda, vêm de um post que aconteceu no Instagram, que começou a gerar repercussão. E aí, nós, enquanto essa pessoa que estamos ali atentos a tudo isso, trazermos isso à baila, né? Entendermos com essa pessoa. Então, uma forma sempre de estar muito atento. E aí, essa atenção precisa acontecer num ambiente de segurança, ou seja, esse jovem, essa criança, essa pessoa com quem a gente está trabalhando, eles precisam entender que nada do que eles disserem vai gerar violência, agressão, a gente vai criticar, não. A gente vai escutar e a gente vai conversar e a gente vai ouvir. Isso é o principal, né? A gente vai escutar. Ah, mas minha religião, a forma que eu acredito, não aceita isso. Isso é você, né? Então, nós temos que começar a entender isso. As pessoas, elas são indivíduos. E a sociedade, ela está num momento em que isso precisa ser extremamente respeitado. As pessoas precisam ter esse direito de escolha. E não é através da violência, não é através da repressão, não é através do silenciamento que a gente vai orientar essa pessoa, né? Então, hoje, cada vez mais, o diálogo é necessário e, inclusive, existem algumas ferramentas como a comunicação não violenta que ajudam nisso. Hoje existem cursos, o próprio Senai, durante a pandemia, ofereceu vários cursos gratuitos online, juntando grupos de discussão para falar sobre CNV, que é a comunicação não violenta, e sobre como você criar propostas de diálogo. Mas, assim, eu fico também à disposição de vocês lá no LinkedIn para dúvidas, mas tem muita gente falando sobre isso, e buscando ajudar as pessoas que precisam. Inclusive, o próprio CVV, né, que faz toda essa campanha do Setembro Amarelo no Brasil, ele é um centro que trabalha por essa preservação e que também para as pessoas que, por exemplo, se encontram sozinhas, moram sozinhas, como é o caso de uma jovem que eu conheci durante a pandemia, também podem utilizar esse canal para ter alguém para escutar e para conversar. E vou te contar mais uma coisa, Carol. Um teste muito bom para todo mundo fazer, inclusive nós mesmos, é tentar passar um dia da semana, dois talvez, sem acessar o celular e o computador. E sem termos infarto por causa disso. Nos sentimos confortáveis, não só com as pessoas com quem nós estamos e que estamos desconectados, quanto com o silêncio, com esse momento de olhar para si e estar desconectado. Isso também é extremamente importante para entender o quanto nós estamos dependentes desse processo de excesso de conexão. Porque esse excesso de conexão também faz com que a gente se isole de alguma forma dentro de um ambiente virtual e nos afasta daquilo que é mais importante, que é o humano, que é o estar em contato com outras pessoas.
Samantha, é exatamente isso. Eu penso que quanto mais conectados com a tecnologia, com o mundo virtual, mais humanos a gente tem que procurar, né? Mais qualidades humanas a gente tem que buscar e tentar trazer para o nosso dia a dia. E como você mesma falou, você adora jogar um game, né? Você é assíduo com seus filhos. mas é importante trazer à tona de que a vida virtual não é a vida verdadeira. E viver a vida é justamente estar do lado de fora, vivenciando, sentindo tudo que ela tem, mesmo que sejam sentimentos ruins e negativos, e saber lidar com eles, né? E dialogar sempre, e trazer, e fazer a pessoa se sentir inserida. É, que sejamos seres humanos mais conscientes disso, né? E mais empáticos com a dor do outro, porque dor todo mundo tem, prazer também, alegrias e tristezas, decepções, expectativas, isso faz parte do ser humano. E não é para mudar isso da gente, é simplesmente para a gente saber gerenciar isso de forma melhor, mais saudável, mais reflexiva. E o autoconhecimento certamente é o melhor caminho. Samantha, que incrível o nosso bate-papo. Eu fiquei impressionada com as suas colocações. É um assunto realmente muito sério, que pode se tornar muito pesado, mas você trouxe uma clareza, né, uma luz para esse assunto que é necessário a gente botar na mesa. E eu te agradeço muitíssimo pela sua participação aqui em Mulheres Elétricas e espero que em breve possamos estar aí nos conhecendo fisicamente, né, nos abraçando, vacinadas, né, e bem, e sempre mantendo em mente que a saúde mental é prioridade para a gente. Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui em Mulheres Elétricas.
Gratidão toda minha, Carol. É um assunto que, apesar das pessoas muitas vezes olharem para ele com certo receio, mas ele vai perdendo essa cara assustadora à medida que a gente percebe que é simplesmente olhar para as pessoas enquanto pessoas, estar disposto a olhar nos olhos, a sorrir, a ouvir e principalmente a exercitar uma fala de acolhimento, de apoio e de respeito, né? Tudo isso que a gente tem vivido hoje, infelizmente, é porque sempre tem alguém que acha que está um pouco melhor, que sabe a melhor regra, que sabe o melhor caminho, e desrespeita o próximo, desrespeita as escolhas do outro, desrespeita os espaços do outro, e silencia, oprime, infelizmente violenta. Então, espero que a gente, a partir dessa nossa conversa, leve um pouquinho para as pessoas aí de calor humano, de expectativa de um diálogo mais cordial, mais amigável, mais acolhedor, de bons amigos. Eu sei que tem muitos pais que falam assim, ah, mas eu não posso ser amigo porque eu sou pai, porque eu sou mãe. Autoridade, respeito, são muito diferentes de opressão e de silenciamento. Então, vamos abrir espaços de diálogo, vamos sim aproveitar aquilo que eles mais gostam, seja jogos, seja livros, seja televisão, não importa, seriado, algum tipo de música, até letras de música podem ajudar a gente a abrir esse diálogo. Então, aproveitem, não precisam deixar ninguém maluco com isso, e nem vocês também, não é para também sofrer com esse processo, é um processo que ele tem que acontecer de forma consciente, mas ele tem que ser acolhedor para todo mundo, e ele tem que nos ajudar a sermos pessoas que se respeitam mutuamente, que se admiram mutuamente, que se constroem mutuamente, e que principalmente olham para um futuro onde a gente impacta uns aos outros para crescermos juntos. Então, espero aí que seja bem positivo. Estou à disposição no LinkedIn, é Samantha Lopes, procura lá pela gente no MDI. E, Carol, gratidão imensa. É sempre muito bom poder falar desses assuntos e poder trazer um pouquinho do que a gente faz, né? Construir pontos e conexões. Gratidão, grande abraço para vocês aí. E fiquem bem.
Obrigada, Samantha. E para vocês que estão nos acompanhando aqui na rádio, nos acompanhem também lá no @mulheres elétricas. Até a próxima.